são diversas. Então, o pessoal fala o seguinte: quem não pode ser MEI? Quem não pode ser MEI são aquelas pessoas, né, cuja o desenvolvimento de suas atividades tem um caráter técnico. Por exemplo, eu sou contador, sou regido pelo um órgão, um conselho de classe. Então, eu não posso ser um MEI, tu tá entendendo? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm caráter técnico, via de regra, não podem ser MEI, e diversas outras atividades. Né? Hoje, a compreensão das possibilidades do MEI chega mais ou menos aí a 72 atividades, se não me engano agora, mas aí vai desde borracheiro, jardineiro, piscineiro, aquelas pessoas autônomas, tá entendendo?
Estamos conversando com o contador Rafael Rodrigues sobre os MEIs, que é o microempreendedor individual. Uma curiosidade: como os pequenos empresários, o MEI também é obrigado a ter um contador?
Não, veja só, isso aí é uma dúvida também muito, muito pertinente, mas é aconselhável, certo? Porque essas mudanças que vem tendo gradativamente, né, tornam isso meio que uma necessidade, certo? Mas obrigado não. Como eu bem disse, qualquer pessoa que tem um mínimo assim de instrução e for pesquisar as informações, consegue entrar lá no portal do empreendedor, abrir o seu CNPJ. Via de regra, o MEI vai ter que mensalmente emitir a guia DAS e efetuar esse pagamento, né, dessa guia, que vai corresponder aí a 5% do INSS, 5% do salário mínimo a título de INSS, né? Aí vai ter uma taxinha do ICMS e uma taxinha de ISS se for serviço ou comércio. Ou seja, hoje o MEI não vai ultrapassar aí cerca de 80, R$ 85 por mês, não, nessa média, certo? Então, todo mês o MEI tem que, de forma simplificada, emitir esse DAS. Agora, né, é aconselhável, sim, ter um profissional ao lado, né, um contador, um especialista, justamente por esses detalhes que eu acabei de mencionar. Às vezes você tem ali uma inscrição estadual que requer emitir algumas guias separadas quando você compra mercadoria de outro estado, ou tem algum detalhezinho específico, né, uma forma de fazer esse controle, esse gerenciamento mensal. É, sem sombra de dúvidas, indispensável ter um CNPJ, ainda mais para quem pensa em crescer, né? Ainda mais porque você sabe que o MEI é só a porta de entrada para aquele empreendedor que está começando a jornada, tá certo?
Pois é, Rafael, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor comentasse exatamente isso, assim. Que vantagens, quais são os benefícios de se abrir um MEI? Porque tem muito empreendedor que está ali na informalidade ainda, né? Mas, nesse sentido, assim, quais são as vantagens, os benefícios que o empreendedor pode encontrar ao formalizar a sua situação, criando aí o seu CNPJ, criando aí o seu MEI?
Isso, pronto. Existem, né, questões de vantagens no que diz respeito à aposentadoria, por exemplo, né? O MEI que tem um. Cada benefício, né, vai ter os seus perfis aí e as exigências de carências, né? Por exemplo, aposentadoria por tempo, por idade, a questão do auxílio maternidade, né, auxílio doença. Então, assim, diversos benefícios voltados a essa estrutura previdenciária o MEI tem acesso, certo? E, como você bem disse, eu acredito que o principal intuito, né, porque às vezes, olha, isso às vezes se torna um erro tão grotesco, às vezes o pessoal chega assim e fala: eu quero só abrir um MEI só para contribuir para a Previdência. Ó, se for só essa a sua finalidade, existem outras opções, né, diretamente do INSS, de contribuir. Aí, às vezes, o pessoal vem umas informações distorcidas. Hoje em dia, com as redes sociais, escuta muita coisa por aí. Mas existem outras possibilidades, se além do MEI, se o intuito for só previdenciário, você está entendendo? Então, é bom se atentar a isso. O principal ponto de ênfase nessa questão da formalização é isso: é tirar a pessoa, né, da informalidade. Você vai abrir um CNPJ, o intuito é ser um empreendedor, certo? É você sair da informalidade, você ter um CNPJ e tornar aquele CNPJ cada vez mais robusto. Porque uma empresa assim é que nem um filho, né? Você começa, no começo é tudo muito difícil, você tem que cuidar com zelo, com cuidado, até ele vai crescendo, e aos poucos vai se desapegando. Eu gosto muito de brincar assim. Então é isso, né? O intuito principal é esse: é ter essa veia empreendedora. O MEI foi criado para isso, né? Para dar formalidade àquelas pessoas que estavam ali, né, meio que na informalidade, né?
Ô Rafael, para encerrar, em que momento o empreendedor deve avaliar se é hora de deixar de ser MEI e migrar para outro enquadramento empresarial?
Pronto, perfeito. Essa pergunta é muito importante, certo? Isso aí se chama planejamento, e muitas vezes é o planejamento tributário, certo? Via de regra, né? Hoje até então, né? Os dois principais pontos que chegam para a gente aqui para dizer assim, ó, é hora de mudar. No que diz respeito ao faturamento, certo? Se você está ali com prestes a estourar esses R$81 mil por mês, anual, melhor dizendo, e lembrando o seguinte, mesmo que você estoure esses 81 mil, hoje existe uma rampa de transição, certo? E como é que se daria essa rampa de transição? Aquelas pessoas, né, que ultrapassarem até 20% desses 81 mil, que daria hoje R$97.200, eles só precisam fazer, de fato, esse processo de transformação e migração no ano subsequente. Ou seja, vamos dizer que em 2026 agora eu bata 86. A partir do momento que eu já bata os 86, eu não vou precisar migrar naquele momento. Eu tenho aí um tempo, né, dessa rampa para fazer isso só em janeiro do ano subsequente. É uma brecha, vamos dizer assim, né, uma facilidade a mais para aquelas pessoas que estão prestes a estourar. Então, esse é o principal ponto hoje, certo? A questão do faturamento. Mas aí vai de particularidade para cada pessoa também. Por exemplo, a pessoa que tem um funcionário precisa contratar outro, né? Porque hoje é limitada a contratação de um funcionário, ou então aquela pessoa que tem uma atividade bem específica que não engloba as categorias do MEI. Então, são diversas particularidades, né, também que exigem que vai chegar em determinado momento para dizer assim, não dá mais para continuar como MEI, e aí faz-se, né, esse planejamento para migrar, né, para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e aí essa pessoa tem que compreender a estrutura, né? Porque, por exemplo, hoje o MEI é desobrigado a emitir uma nota fiscal quando é consumidor final, você está entendendo? A exigência hoje se limita, por exemplo, a pessoas jurídicas, a venda para pessoas jurídicas. Então, se a pessoa já está com esse planejamento, já vai estourar, então ela vai ter que mudar o porte e o perfil da sua empresa. Então vai ter que ter uma estrutura mais robusta, vai ter que ter um sistema emissor, de uma nota, de um cupom, vai ter que ter essa estrutura gerencial mais adequada. Por isso que é necessário fazer um planejamento. Muitas vezes o pessoal chega, desenquadrei da condição de MEI automaticamente. Aí você acaba ficando com o CNPJ ali travado, com a inscrição estadual travada, inapto, justamente porque não foi feito esse planejamento. Quando se planeja, tudo é mais fácil. Se você está prestes a estourar, planeje, certo? Até porque hoje em dia existem muitas malhas, cruzamentos fiscais, que o fisco identifica, né? Quando você transita ali nas suas contas um valor superior ao valor permitido hoje pela legislação, tá certo?
Desculpa, Oswaldo. Só agradecer então, Rafael, pela sua presença, né, por essa entrevista tão esclarecedora aqui no Jornal Estadual nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Tenha um excelente dia.
Obrigado também. Um abraço e até a próxima.
Até mais. 7:22, vamos saindo agora do assunto de empreendedorismo para falar diretamente com o nosso correspondente lá de Patos, né, o Mirvan Lúcio, que já está conectado com a gente aqui em linha. Olá, Mirvan, muito bom dia para você. O que é que você tem de bom para a gente hoje?
Oi, Francisco, muito bom dia para você, bom dia, Oswaldo, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Estadual. Francisco, vamos... Oi, Oswaldo.
Não, exatamente. O primeiro assunto que você iria abordar seria a da Polícia Militar, que reforça o policiamento após um ataque a tiros em um condomínio de Patos, é isso?
Exatamente. Era o que eu ia completar aqui a fala do Francisco, que é que você traz de bom. A princípio, eu vou trazer questões de segurança. Então, a Polícia Militar reforçou a vigilância no Conjunto São Judas Tadeu aqui em Patos durante todo o dia de ontem por meio da Operação Paraíba Mais Segura. A ação contou com checkpoints, abordagens e patrulhamento ostensivo e preventivo na área do residencial. Esse reforço ocorreu após um ataque a tiros registrado durante a madrugada. Um carro com 3 pessoas, todas encapuzadas e armadas, dirigiu-se a um apartamento localizado no residencial São Judas Tadeu. De acordo com informações, os criminosos teriam batido na porta e se identificado como policiais. No interior do imóvel encontrava-se um homem, sua esposa e 4 filhos. O morador optou por não abrir a porta. Os suspeitos arrombaram o portão do apartamento e efetuaram diversos disparos de armas de fogo. Sem conseguir acessar o interior desse apartamento, eles fugiram do local. Uma das principais linhas de investigação aponta para uma possível relação com disputas entre facções rivais. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Entorpecentes, que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do atentado. E aí, Francisco, com essa ocorrência, o município de Patos registra somente nesse mês de julho 2 tentativas de homicídio e um homicídio consumado.
Pois é, Mirvan, infelizmente as notícias sobre Patos hoje não estão tão boas, né? Você traz também atualizações aí sobre o posicionamento do município em relação a mortes violentas, né, no país?
Exato. Patos ocupa a posição número 94 entre os 338 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes no ranking de mortes violentas intencionais. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A cidade registrou uma taxa de 23,1 mortes por 100 mil habitantes, ficando em uma faixa intermediária no cenário nacional. No comparativo estadual, o índice de Patos é menor que o da capital João Pessoa, que ficou na posição 72 na lista nacional, com 27,6 mortes por 100 mil habitantes. Essa diferença, no entanto, se amplia significativamente quando a gente observa a realidade de Campinas Grande. Com apenas 8,1 mortes por 100 mil habitantes, Campinas apresenta um dos menores índices de violência entre as cidades brasileiras de grande porte, ocupando a posição de número 261 no ranking. Ainda no recorte da Paraíba, a cidade com maior número de mortes por 100 mil habitantes é Santa Rita, com 60,9 casos, posicionando a cidade aí como a nona mais violenta do Brasil. Esse Anuário de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, considera casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e intervenções policiais, Oswaldo.
Pois é, Mirvan, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom fim de semana e segunda-feira você volta, não é isso?
Segunda-feira eu estou por aqui, mas antes deixa eu trazer pelo menos uma noticiazinha boa,
pode? Oh, com certeza.
Conta pra gente, Mirvan.
Então vamos lá. Isso é porque a antiga rodoviária aqui de Patos pode virar um polo cultural e gastronômico. Esse prédio, localizado no centro da cidade, pode ganhar essas novas funções nos próximos meses. A proposta de revitalização do espaço foi debatida em uma reunião entre o Instituto Histórico e Geográfico de Patos e a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, com foco na recuperação estrutural e no aproveitamento cultural do local. Um dos principais pontos do projeto é a apresentação dos 12 painéis do artista patoense Perigo Neto, produzido em 1972, durante as comemorações do Sesc Centenário da Independência do Brasil. As obras são consideradas patrimônio artístico relevante e devem ser integradas à nova proposta de uso do espaço. Essa iniciativa prevê transformar a antiga rodoviária em um polo cultural e gastronômico, com exposições, eventos, atividades culturais e incentivo à economia criativa. Com o encaminhamento, serão realizadas agora novas reuniões, inclusive uma delas, quem deve estar presente é o prefeito Jacob Souto, e também outras instituições culturais para discutir o projeto de forma ampliada. A proposta é construir um modelo participativo que une a preservação da memória, o desenvolvimento urbano e também ampliando o potencial turístico de Patos. E aí eu reforço aqui, Francisco Oswaldo, que desde 2012, quando o terminal rodoviário deixou de funcionar no centro da cidade e passou a funcionar no Rodoshopping, ali às margens da BR-230, esse prédio, né, esse local onde funcionava a antiga rodoviária, ele ficou ocioso. Durante algum tempo teve o uso de algumas lanchonetes, enfim, alguns pontos de alimentação, mas com o passar do tempo, sem revitalização, sem incentivo, o prédio acabou virando um espaço fantasma praticamente no centro da cidade, né? Hoje o que a gente vê é uso de drogas e outras práticas ilícitas. Então seria aí realmente muito bom para a cidade e para esse ambiente essa revitalização desse espaço.
Muito bem, tá aí Mirvan Lúcio, 7:29. Muito obrigado pelas informações diretamente aí de Patos, nossa capital do sertão. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem, Mirvan.
Um ótimo fim de semana para todo mundo. Segunda eu tô de volta.
Tá, joia. Um abraço. 7:29. A gente sai de Patos e volta aqui para João Pessoa, né, Oswaldo? Tem dicas chegando aqui para o nosso ouvinte aqui diretamente da capital de João Pessoa.
Exato. É uma dica para quem quer aproveitar o final de semana em contato com a natureza. É só aproveitar a programação especial do Jardim Botânico Benjamin Maranhão neste sábado, né? O Jardim Botânico, no caso, estará aniversariando e vai fazer uma festa para as pessoas que queiram participar das atividades comemorativas desse aniversário de 12 anos. É o reconhecimento da Mata do Buraquinho como refúgio de vida silvestre. Felipe Lima traz os detalhes.
Um dos cartões postais de João Pessoa está em festa. O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Buraquinho, onde funciona o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, preparou uma programação especial para comemorar aniversário neste sábado, dia 25. Quem for ao local vai poder participar de trilhas guiadas e levar mudas de plantinhas para casa. Também vai haver exposição da Polícia Ambiental. Para saber mais dessa programação e para falar um pouco mais dessa que é uma das maiores florestas urbanas do mundo, nós conversamos agora com a gestora do parque, Juliana Coutinho. Juliana, quais os detalhes dessa programação, entrada, ações, horários e como o público pode garantir uma vaga nessas trilhas?
O Jardim Botânico, né, preparou uma programação especial com duas trilhas temáticas no turno da manhã. Uma trilha, né, voltada ao conhecimento sobre os répteis e anfíbios e outra trilha voltada para o conhecimento da botânica, né, conhecer um pouco mais sobre as plantas existentes aqui no nosso refúgio. Então serão duas trilhas temáticas no horário das 9 horas. É obrigatório o uso de calça comprida, sapato fechado. É por ordem de chegada, tá? O público-alvo, né, a partir de 15 anos. Além desses dias temáticos, né, teremos a exposição do Avan Educativa, do Batalhão de Polícia Ambiental e também doações de mudas durante a manhã e a tarde.
Juliana, o Refúgio de Vida Silvestre foi criado oficialmente em 2014, mas a história dessa floresta se confunde com a própria história da nossa capital. Para quem mora aqui e às vezes passa despercebido pela Avenida Dom Pedro II, qual seria a consequência no clima e na qualidade do ar de João Pessoa se não tivéssemos essa mata verde aqui, preservada bem no meio da cidade? Qual a importância dessa reserva?
A nossa unidade de conservação, né, que é a unidade de proteção integral, né, categorizada como refúgio de vida silvestre em Mata do Buraquinho, tem uma importância muito grande para a cidade de João Pessoa, né, sendo um dos remanescentes de Mata Atlântica Urbano, né, além, né, de ser um patrimônio natural, histórico e científico para o estado da Paraíba. Então, esse refúgio, né, as florestas urbanas, elas trazem consigo múltiplos benefícios, né, ambientais para a cidade, né, relacionados tanto à qualidade de vida, ao serviço de natureza biótica e abiótica também, né, relacionado aí ao sequestro de carbono, regulação do clima, controle de erosões. Então, essa mata é preservada, né, no centro da cidade, no coração de João Pessoa, traz múltiplos, né, benefícios para os pessoenses.
E hoje, quais são os maiores desafios para manter a integridade do refúgio da Mata do Buraquinho contra a pressão imobiliária, contra o descarte irregular de resíduos e as invasões aqui na capital?
que né, por ser inserida né, um perímetro urbano, existem essas pressões né, antrópicas. Diante da fiscalização da educação ambiental, a gente sempre trabalha em conjunto, tanto fiscalização como educação ambiental, para que as pessoas tomem ciência, né, que tem essa questão de sensibilização ambiental, para que elas possam entender da importância, por que preservar, por que não descartar, por exemplo, o resíduo próximo à mata. As pessoas, ao conhecerem o refúgio, né, vão entender que é muito importante, então não vou cometer né, esses crimes ambientais.
Essa foi a nossa conversa com Juliana Coutinho sobre a programação especial de aniversário do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Buraquinho, onde funciona o Jardim Botânico Benjamin Maranhão. Volto com vocês no estúdio.
Muito bem, 7 horas 33 minutos. Obrigado, Felipe, pelas informações. Lembrando, pessoal, que o Jardim Botânico Benjamin Maranhão fica na Avenida Dom Pedro II, ali no bairro da Torre. O espaço funciona das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde e as trilhas guiadas ocorrem às 9 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Todas essas atividades são gratuitas. A gente faz agora o último intervalo aqui do Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Argo Drive 1.0 modelo 2026 a partir de 87.990 à vista ou financiado com taxa zero com entrada mais parcelas de 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas 35 minutos. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também pelo site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular Android. E você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp de número 981-28-1055. Estamos recheados de notícias, não é? E também de entrevistas, Francisco.
Pois é, Oswaldo, com certeza. Agora são 7 horas e 36 minutos. A gente entra agora em mais uma faixa de entrevista aqui no Jornal Estadual, porque, pessoal, o INSS começou a receber os pedidos da pensão especial destinada a filhos e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. Para explicar quem tem direito, como fazer essa solicitação e quais são as regras para a concessão dessa pensão, nós conversamos agora com a advogada Nayane Ramalho, que já está em linha, conectada com a gente. Olá, doutora Nayane, seja bem-vinda à Rádio Tabajara. Muito bom dia.
Sempre um prazer estar com vocês. Um bom dia.
Doutora Nayane, o que é essa pensão especial criada para filhos de vítimas de feminicídio? Qual o objetivo?
A gente precisa entender essa pensão como se fosse uma indenização, vamos dizer assim, para esses filhos de vítimas desse crime tão bárbaro e cruel que é o feminicídio. Então, é um olhar para essas crianças, adolescentes, né? Porque é uma pensão voltada justamente para esses filhos de um crime tão bárbaro. Porque a gente sabe que o feminicídio, ele atinge não só literalmente a mulher que é a vítima, mas toda a sua família, em especial também os filhos. Então, é esse olhar para os filhos.
O doutor... Né? Ah, pode continuar.
Barbárie. Não, imagina, fique à vontade.
Doutora Nayane, eu gostaria de saber de fato como as famílias e também os responsáveis legais, eles devem solicitar esse benefício junto ao INSS.
Esse benefício ele pode ser solicitado diretamente junto ao INSS, certo? O que a gente precisa observar, digamos assim, como pré-requisitos, né, para que seja solicitado esse benefício? A gente precisa entender que é um benefício para os filhos menores de 18 anos, dessa mulher vítima de feminicídio, tá? Tanto o filho como também enteados, dependentes dessa mulher, tá? E outro ponto que a gente precisa observar que essa família, né, que esses filhos, enteados e dependentes têm uma renda familiar de até um quarto de salário mínimo, porque é uma assistência que o governo fornece a essas famílias. Então, ele vai, se eu fosse fazer uma comparação, vamos dizer assim, os requisitos são semelhantes, alguns deles, né, ao que a gente vê daquele benefício assistencial que a gente chama do BPC, tá? Especialmente nessa questão da renda.
Doutor...
A família, ela precisa...
Não, pode, a família pode precisa concluir. Estar
com o cadastro atualizado no CadÚnico, tá? E outro ponto importante, assim, independe da sentença penal condenando ou não a respeito do feminicídio, né? Então, não precisa esperar que tenha sentença para se requerer a pensão.
Doutora Nayane Ramalho, por favor, quais os documentos que são exigidos para solicitar o benefício e se esse benefício pode ser acumulado com outros auxílios ou pensões, como Bolsa Família, a pensão por morte, pode ser acumulado?
Pergunta perfeita. Os documentos para requerer são o CPF, né, da criança ou do adolescente, que a gente tem que lembrar aqui, é um benefício para os filhos da vítima, né, ou seus dependentes. Os documentos de identificação, né, identidade ou certidão de nascimento, a inscrição atualizada lá no CadÚnico, tá? E documentos que comprovem esse feminicídio, ainda que não haja sentença penal definitiva, tá? E, obviamente, como a gente está cogitando, né, que são menores de idade, os documentos do representante. Esses seriam os documentos para fazer o pedido direto para o INSS. Com relação a acumular com outros benefícios ou não, a gente precisa entender que, em regra, é um benefício que não vai poder ser acumulado com outros. Em regra, certo? Por quê? Porque é um benefício excepcional, é uma pensão especial, né? Não é um benefício do INSS decorrente de uma contribuição. É algo extra, né? Contribuição. A gente não faz nenhum tipo de pagamento, vamos dizer assim, antecedente para o INSS, para ele depois nos retribuir. Então, por isso que, em regra, em tese, não é possível acumular, certo?
Uhum.
Havendo, por exemplo, o recebimento de uma pensão por morte para esse menor, ele vai ter que optar por qual benefício vai ser mais vantajoso para ele. Por isso que, em tese, não é acumulável, certo?
Certo. Ô, doutora Nayane, e qual que é o valor dessa pensão e também a duração que ela pode alcançar?
Essa pensão, ela é de até um salário mínimo, né? Porque quando a gente pode ter mais de um beneficiário, então ela vai ser rateada, não seriam, por exemplo, dois salários para dois filhos. Não, seriam de até um salário mínimo para dois filhos, certo? E ela vai poder ser concedida até a maioridade do filho, né, desse menor, ou seja, até os 18 anos, tá? Ou se porventura esse beneficiário, esse filho, vir a falecer antes disso, tá? Também outra hipótese de encerrar esse benefício é caso a renda familiar melhore e ultrapasse esse um quarto de salário mínimo, porque a ideia é que o INSS fique fazendo essas revisões periódicas, né, para conferir se os requisitos continuam sendo mantidos.
Estamos conversando com a advogada Nayane Ramalho, né, falando sobre a liberação de pensão para filhos de vítima de feminicídio. Doutora, finalizando a nossa conversa, qual a orientação final para quem precisa buscar esse benefício? Onde buscar mais informações?
o lugar mais seguro inicialmente para a gente buscar as informações e o mais assertivo é justamente junto ao INSS, tá? Pelo meu INSS, o aplicativo, o site. É, sempre que possível, buscar um advogado de confiança, porque a gente sabe que, por mais que seja, em tese, né, simples de fazer o requerimento, a gente sabe que nem sempre é assim. Mas, de toda sorte, o canal adequado para fazer o primeiro pedido é por meio do meu INSS. Somente não sendo deferido por meio desse canal oficial, é que a gente pensaria numa ação judicial posterior.
Muito bem, nós agradecemos demais, doutora Nayane, pela sua participação aqui no Jornal Estadual nessa sexta-feira. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, tenha um excelente dia.
Sempre um prazer, estou à disposição. Bom dia para todos.
Muito bom, bom dia. 7 horas 43 minutos, vamos falar agora de turismo, né, Oswaldo?
Pois é, sextou e é hora de saber o que temos de mais interessante no turismo da Paraíba, na coluna Paraíba Todos os Cantos, com Tereza Duarte.
Pois é, e hoje ela fala sobre o Festival da Cultura Quilombola, que acontece até amanhã no Quilombo Cruz da Menina, em Dona Inês. Bom dia, Tereza!
Bom dia, Oswaldo Travassi e Francisco Alves. Bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente aqui no Jornal Estadual. O Quilombo Cruz da Menina, localizado no município de Dona Inês, está sendo palco da sexta edição do Festival da Cultura Quilombola, evento que reúne oficinas, capacitações, apresentações culturais, gastronomia, artesanato e manifestações tradicionais que celebram a identidade e o patrimônio cultural das comunidades quilombolas da Paraíba. A programação do festival foi iniciada na última segunda-feira na cozinha comunitária do Quilombo Cruz da Menina, com uma gastronomia dedicada à produção de linguiças caseiras e carne de sol. A atividade abriu uma agenda que aproxima o público de receitas, técnicas e modos de fazer preservados e renovados dentro dos territórios. A programação será encerrada amanhã com um grande encontro das caravanas, apresentações artísticas, desfile de moda, debates, homenagens e cortejo cultural. A escolha do Quilombo Cruz da Menina para sediar esta edição do Festival Quilombola coloca o território no centro da experiência. Cercada pela paisagem serrana de Dona Inês, a comunidade reúne cerca de 150 famílias e foi certificada como remanescente de Quilombo pela Fundação Cultural Palmares em 12 de março de 2008. O sexto Festival da Cultura Quilombola é realizado pela Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba, em parceria com o Fórum de Turismo Sustentável do Brejo Paraibano. Eu conversei com o presidente do Fórum, José Hildo Fernandes, e ele falou sobre o grande encontro quilombola.
Bom dia, Tereza. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui para convidar todas as pessoas para se fazerem presentes no 6º Festival Quilombola Estadual, que acontece esse ano na cidade de Dona Inês, no dia 25, né, amanhã. Então, todos estão convidados para participarem junto conosco. Será um momento ímpar, porque nós teremos aqui na programação um painel sobre empreendedorismo quilombola. Então nós vamos ter representantes de vários quilombos que vão falar sobre como estão empreendendo nas comunidades quilombolas do estado da Paraíba. Também teremos uma homenagem às mulheres negras que fizeram história dentre os quilombos. Em seguida teremos a apresentação de um projeto que foi construído em parceria com a UFCG e possivelmente será financiado pelo BNB, né, de um restaurante quilombola em Dona Inês. E em seguida um desfile de moda, né, um desfile de moda com produtos, com roupas feitas dentro dos quilombos da Paraíba. Em seguida teremos várias atrações culturais, né? Vários quilombos estarão aqui se apresentando, mostrando todo o seu potencial cultural nesse evento. No final da tarde teremos um cortejo com todos os grupos culturais e o pôr do sol na comunidade quilombola Cruz da Menina, em meio a um café. O café quilombola, um café de final de tarde com comidas típicas do quilombo. Esse momento será um momento ímpar e a gente quer convidar todos que gostam de cultura, que apreciam vivenciar um pouco de uma comunidade rural, cultural. Então, venham para Dona Inês, venham participar desse evento junto com todos nós. A comunidade quilombola Cruz da Menina, juntamente com o Fórum de Turismo do Brejo, espera todos vocês para festejarmos junto essa data e esse momento marcante para a nossa cultura.
Eu encerro a minha participação lembrando que toda sexta-feira o jornal A União circula com a coluna Paraíba Todos os Cantos, com muita ilustração sobre os diversos pontos turísticos que eu tenho vivenciado nos municípios. Muito obrigado pela atenção de vocês e um final de semana abençoado para todos.
7:49, a gente que agradece, Tereza, por essa coluna tão luxuosa aqui que você traz para a gente toda sexta-feira, hoje trazendo aí as informações do Festival da Cultura Quilombola, né, que acontece até amanhã lá em Dona Inês. Ainda, pessoal, nessa seara de cultura, né, de turismo, de dicas aí para você fazer no seu fim de semana, a gente fala agora com o nosso querido Esdras Alves, que já está conectado em linha com a gente, trazendo a agenda cultural aqui para João Pessoa. Olá, Esdras, muito bom dia para você.
Agenda na Frequência, com Esdras Alves.
Bom dia, Francisco, bom dia, Oswaldo, e a todo mundo que está acompanhando o Jornal Estadual. É isso, a gente vai fazer aqui uma breve passagem pela agenda desse final de semana aqui em João Pessoa, começando hoje pela sexta-feira, né, a partir das 19 horas. A Usina Cultural Energisa abre mais um fim de semana do projeto Viva Usina. A programação começa com a abertura da exposição Do Ará ao Ori, a consagração das andanças do artista Guto Oca, além do tradicional, Feira Viva Usina. Né? Às 20 horas tem a performance Sou Todas Elas, com Jennifer Trajano e Eli Xavier, e às 21 horas, a Companhia de Teatro Perfil apresenta o espetáculo Bregaço, Poema a Oito Mãos, para um coração desgraçado. Lembrando que toda a programação do Viva Usina é gratuita durante todo o final de semana, e a gente vai falar ainda um pouquinho sobre ela aqui. Também nessa sexta-feira, a partir das 21 horas, a Caravela Cultural recebe o Baile Sabroso, uma festa que está celebrando os 10 anos do grupo de improvisação em dança Radar 1, aqui de João Pessoa. A noite recebe o show da banda Bongo Combo, ali da queridíssima Paula Sentis, ela que também é uma das vocalistas da Macumbia, né? Reunindo aí música latina, dança e muita energia. Os ingressos estão disponíveis antecipadamente pela plataforma indicada lá nas redes sociais do Caravela Cultural. Mas no sábado o destaque é a celebração do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A partir das 20 horas, o Teatro de Arena do Espaço Cultural recebe um show gratuito com as cantoras Elaine Cristine e Gabi Mangabi, que estava aí no pódio do Festival de Música de 2026 nesse ano, em uma homenagem, fazendo uma homenagem à força, à resistência e ao protagonismo das mulheres negras por meio da música. Ainda no sábado, a Vila do Poço recebe um dos nomes mais importantes aí da música jovem independente brasileira. A gente está falando do Castelo Branco, apresentando o show Voz e Violão. Ele que está fazendo uma turnê agora pelo Nordeste e chega a João Pessoa agora nesse sábado, em formato acústico, aí, revisitando canções que marcaram seus 13 anos de carreira. A apresentação começa às 21 horas e os ingressos seguem à venda pela internet. E quem quiser continuar aproveitando a programação gratuita pode voltar à Usina Cultural Energisa, onde o Viva Usina traz, no sábado, uma noite bastante diversa, viu, gente? Às 19 horas tem o show Tecno Tribal com o Totonho e os Cabra, ele que está fazendo um show com diversas participações especiais. Além de, às 21 horas, a gente também tem acontecendo a apresentação do Coco de Roda e Ciranda, do Mestre Benedito, encerrando a programação do Viva Usina desse sábado, às 22 horas, a Fúria Negra lança seu último single, Pele, lá na Sala Vladimir Carvalho. É isso, gente.
Pois é, Esdras, obrigado pelas informações. Temos também, hoje eu vou até acrescentar um pouquinho aí na agenda, né, que teremos a continuação da mostra Prêmio Grande Otelo 2026, que está acontecendo lá no Cinaruanda, lá do CCTA da UFPB. Filmes grátis, inclusive as pessoas que assistirem ao filme podem, no caso, votar para o melhor filme, né, que no caso, essa apuração que está acontecendo em várias cidades do Brasil, inclusive João Pessoa, essa votação vai servir para a premiação do Grande Otelo 2026. Hoje, os filmes de hoje, às 17 horas, 5 da tarde, vai passar Central de Inteligência Cearense. É uma comédia do diretor Alder Gomes, de São Paulo. E também, às 19 horas, um documentário chamado Ritas, de Oswaldo Santana e Karen Harley, também de São Paulo. Esses são os filmes do dia hoje, lá no Cinaruanda, na CCTA da UFPB.
Excelente opção, viu, Oswaldo? Ô Esdras, diante aí dessa vasta programação do fim de semana, qual que vai ser a sua opção, a sua escolha?
Olha, eu montei essa semana, minha passagem por todos os cantos, porque dá para conferir, dá para chegar em todo mundo. Essa semana eu não vou me comprometer, mas com certeza eu vou estar dando uma chegadinha em cada um deles.
Tá, jóia. Então, muito obrigado, viu, Esdras, pela participação hoje e até a próxima semana. Tenha um ótimo fim de semana.
Tem um final de semana maravilhoso, gente, para vocês e para todos os nossos ouvintes. Um cheiro, até mais.
Tchau,
até
tchau. Mais. 7 horas e 54 minutos. Pessoal, a gente sai agora da questão de cultura, né, do assunto de cultura, para falar de esportes, né, Oswaldo?
Pois é, vamos agora aos destaques esportivos da Paraíba. Quem traz informações é Stefano Vanderlei. Fala, Stefano!
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Um abraço para todos que estão ligados no Jornal Estadual. Olha só, hein? Neste domingo vamos ter dois representantes da Paraíba em campo, um pela Série C, outro pela Série D. Em Campina Grande, o 13 precisa vencer de qualquer maneira por um ou mais gols de diferença da equipe do São José do Rio Grande do Sul para poder levar a vaga para a próxima fase, para os pênaltis. Se o Galo vencer por 2 ou mais gols de diferença, o 13 consegue a classificação direto para as quartas de final da Série D 2026. E o Botafogo tem mais uma rodada também no domingo, 18 horas e 30 minutos, lá em Caxias do Sul. O Botafogo vai enfrentar o Caxias. O time do Belo está entre os 8 melhores colocados e, para se manter em uma boa colocação, precisa não perder, obviamente, para sonhar na classificação para a próxima fase da terceira divisão. E hoje vai ter início os Jogos dos Ciganos na cidade de Sousa, no Rancho Vidal de Negreiros. A solenidade de abertura está marcada para as 15 horas na cidade de Sousa. Por que Sousa foi escolhida para sediar o evento? Porque lá, na terra dos dinossauros, que agrega o maior número de comunidades dos povos ciganos no Brasil. Portanto, abertura dos Jogos dos Ciganos, hoje, 15 horas, na cidade de Sousa, no Rancho Vidal de Negreiros. As informações do esporte aqui para o Jornal Estadual, Stefano Vanderlei para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Tabajara, ganhando todas.
Muito bem, 7 horas e 56 minutos. Obrigado, Stefano, pelas informações. Antes da gente finalizar aqui o JE de hoje, deixa eu só deixar meu abraço para os ouvintes que interagiram com a gente no dia de hoje aqui pelo nosso WhatsApp. Tem a mensagem, né, da professora Jandira Correia, lá de Mangabeira. Um abraço, professora. Muito obrigado pela audiência de sempre. Também deixar meu abraço para o seu Luiz Carlos, lá do Padre Zé, que também está sempre na sintonia. O Joe e a Lala, que também interagiram diretamente lá do José Américo. E também a Ana Bernadette, que deixou o seu recadinho diretamente do bairro do Geisel. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, tá, pessoal? E assim, 7 horas e 57 minutos, a gente vai chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, Francisco Alves e de Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais, Carol Caldas, gerente de mídias, Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira e a edição é da Flávia Suzui Queda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora presidente da empresa paraibana de comunicação é Naná Garcês.
Continue ligado aqui na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes, ao meio-dia o Fala Paraíba, às 2 horas da tarde tem o Tabajara em Revista, às 8 da noite o Transa Reggae, sob o comando de Dado Belo. Amanhã cedinho, às 6 da manhã, tem o Revista Estadual. E agora, coladinho com o Jornal Estadual, tem Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Para você, uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira, às 6 da manhã.
Até lá!
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no Estado. Aqui, na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Se há uma coisa que faço com prazer, meus amigos, é a caminhada diária. Excluído o domingo, porque aí, como todos sabem, até o senhor descansou. Caminhar durante 50 minutos, de segunda a sábado, é mais do que obrigação ou tarefa a cumprir. Para mim é motivo de satisfação. Quase gozo, diria o amigo, entrando nos 80 anos. E caminhar na calçada ou no asfalto da Praia do Cabo Branco, desimpedido de carros, é salutar e prazeroso por todos os motivos. Sozinho ou bem acompanhado, bater pernas cansadas pelo uso e pelo tempo. Todas as manhãs, com sol ou com pouca chuva, ao longo de 4, 5 quilômetros, é antes de tudo um privilégio de quem habita esta tão querida cidade de João Pessoa. E fazê-lo de preferência entre as 5:30 e 7 da manhã, ao lado de centenas de homens e mulheres, jovens, adultos, velhos e anciães, é de um prazer inigualável, que só pode ser sentido por quem pratica o hábito. Sobretudo à beira-mar, olhando de frente à ponta do Cabo Branco na ida e vislumbrando na volta dentro do mar de Tambaú, ao balançar de pequenas ondas os catamarãs que mais tarde levarão turistas a Picãozinho, é a felicidade que deve ser gozada a cada dia. O encontro, meus amigos, ainda que rápido, com velhos conhecidos de que a gente nem sabe às vezes o nome, o cumprimento alegre, amistoso e os votos de um bom dia, dados de coração a quem vem de peito aberto, sem lenço e sem documento, como diz Caetano Veloso, tudo isso se compõe uma sinfonia que tem música, sim senhor. O cronista da cidade, Carlos Romero, com a pluma e a oportunidade, já descreveu o ruído rítmico dos tênis sobre a calçada. O canto dos bentivis e o marulho constante e sereno que brota do oceano formam um conjunto harmônico que só é quebrado, lamentavelmente, por alguns sons amalucados que ainda sobraram da madrugada nos quiosques onde jovens passaram a noite ganhando em álcool o que perderam de sono. De todo esse aprazível tempo que dura cada caminhada matinal, nos últimos dias um fato me tem chamado a atenção. Eu que me julgo detentor de excelente olfato, sinto no ar, ali bem no meio do percurso, saindo por detrás de um alto muro de casa antiga, um cheiro irresistível de jasmim, que vem de um jasmineiro rosa, cujas flores arreiam por sobre o muro. Eu até acho que as últimas chuvas aguçaram o perfume, saído do jasmineiro que enche o ar de beleza. Será que o cheiro é belo? De poesia, de encantamento, tornando-o mais intenso, mais penetrante e mais cheiroso, enfim. Pois bem, as caminhadas que já eram tão boas, pela beleza do mar, pelas paisagens que a mãe natureza pintou com esmero e perfeição, ao juntar pedaços de céu azul com o verde dos coqueiros e amendoeiras, pelo canto dos bentivis e pela presença de pessoas alegres, dispostas e solidárias, agora se completam com o olor que exala o jasmineiro rosa. Coisas como essa, meus amigos, que a gente sente e acha que nunca vai esquecer, é que fazem a alegria de viver. Muito obrigado a todos pela atenção.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou o Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau. Me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'ai Il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. Que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir. Quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant.
Reserva Especial Tabajara FM.